nós precisamos de controle e avaliação também dentro desse processo, como em toda a área da assistência à saúde. Acredito que se houver essas definições políticas, essas determinações de vontade, com financiamento adequado, com ações conjunturais sistematizadas, controladas e avaliadas, nós poderemos realmente transformar esse status quo de hoje de desassistência à saúde. E como ontem estava colocando, faço questão de repetir, porque as frases de efeito às vezes têm muito valor. Como disse Martin Luther King, de todas as iniquidades, a que mais ameaça a dignidade humana é a desassistência à saúde. Eu espero que com essas ações, e fico esperançoso com iniciativas como essa do Senado, de que em breve, eu diria, seguindo o exemplo da Suécia, senador, aqui nesse país os gritos dos inocentes não tenham resposta no silêncio dos bons. Também o Martin Luther King assim falou. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao Dr. Carlos e passamos imediatamente ao Dr. José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Médico Brasileira, AMB.
Muitíssimo bom dia. Senador Wellington Dias, gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar a senadora Ana Amélia, cumprimentar o senador Valdemir Mocca, cumprimentar o senador Humberto Costa, cumprimentar o nosso amigo, ex-diretor da Associação Médica Brasileira, um grande colega e amigo de muitos anos, o senador Paulo Davim. Gostaria de cumprimentar a deputada Rejane Dias, o deputado Givaldo Caribão, os integrantes da mesa, o Carlos Vital, o nosso grande amigo Emanuel Fortes e o Frei Hans Stapel. É uma enorme satisfação estar aqui com os senhores e eu inicio por cumprimentá-los pela iniciativa e transmitir o entusiasmo de um de nossos colegas, um amigo e companheiro da Universidade Federal de São Paulo e da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, o Ronaldo Laranjeiras. O Ronaldo Laranjeiras esteve ontem com o senador Wellington Dias e à noite eu lhe telefonei dizendo a ele: Ronaldo, que mensagem eu devo levar ao Senado Federal? Ele, antes de me transmitir as suas ideias específicas sobre isso, me falou sobre, durante talvez uns 15 minutos, e com enorme entusiasmo, sobre a sua motivação e a sua profunda qualificação nesse campo. Ele disse que ficou absolutamente fascinado em conhecê-lo e ter a oportunidade de trocar ideias consigo sobre esse assunto, e o que o deixou extremamente esperançoso com relação às possibilidades de desenvolvimento desse assunto também aqui no Senado. Há um entendimento que...
Se me permita só, primeiro, além de agradecer, dizer que essa escola aqui, nós temos aqui o ministro da Saúde, Humberto Costa, que preside também a Subcomissão de Saúde, a senadora Ana Amélia, que é uma professora, tá certo, pela experiência com esse tema no Rio Grande do Sul, também os nossos médicos aqui também, que são senadores, esse trabalho aqui da nossa Câmara, enfim. De qualquer modo, eu é que agradeço todo o carinho com que fomos recebidos pela Universidade Federal de São Paulo e por todo o trabalho que vocês desenvolvem nessa área.
Muito obrigado. Nós temos de longa data um envolvimento na questão de álcool e outras drogas. E no momento que nós falamos sobre álcool e outras drogas, nós não podemos esquecer, talvez, aquela que nos tenha motivado a primeira intervenção da Associação Médica Brasileira, que é o tabagismo. Temos absoluta convicção de que a sociedade mobilizada, a integração de todos os setores no campo do combate a essas pragas que devastam a nossa sociedade, nós teremos êxito. Há muitos anos, talvez aí 3 décadas, nós tenhamos, talvez até um pouquinho mais, nós tivemos constituída a Comissão do Tabagismo na Associação Médica, do Controle do Tabagismo na Associação Médica Brasileira, onde o professor Goldenberg, depois o professor Mirra e diversos outros desenvolveram um trabalho muito interessante que começou com a campanha de combate ao tabagismo nos aviões, né? Os senhores se lembram, alguns senhores se lembram dessa questão. E hoje nós estamos numa situação exitosa, onde cada vez mais se vê uma restrição mais, vamos dizer, apertada com relação a este enorme problema. Nós estivemos há cerca de uma semana no Conselho da Associação Médica Mundial em Vancouver e tivemos ali a oportunidade de ver a ministra de Saúde de Vancouver lançando a campanha contra o tabagismo na Austrália. Vancouver, desculpe, em Sydney, na Austrália. E ali nós tivemos uma série de medidas instituídas mostrando a absoluta importância de se ter uma intervenção abrangente e integral nesta questão. O Brasil caminha passos largos nessa direção e esperamos que nós consigamos, em todos os cantos desse país, estabelecer políticas enérgicas e efetivas com relação ao controle do tabagismo, ao controle do uso do álcool e ao controle do crack, da cocaína e as demais drogas. Nós precisamos entender, quando nós falamos sobre crack e dependência, que nós estamos tratando de uma doença recidivante, de uma doença crônica e de uma doença extremamente complexa e uma doença que demanda muito tempo para o seu controle. Como disse o Dr. Carlos Vital, nós estamos frente a um problema que as estatísticas estão em curso, mas não há como negar que, no mínimo, 1% da população se encontra hoje afetada, e nós estamos falando em números baixos. E, portanto, este é um problema de primeira ordem em saúde pública, e que é necessário que todos nós nos mobilizemos. Esta semana, à semelhança do que foi feito há 4 décadas ou 3 décadas e pouco com o tabaco, nós instituímos uma comissão de controle do uso de álcool e outras drogas. E o professor Ronaldo Laranjeiras será o presidente desta comissão. E nós teremos enorme satisfação em contar com vossas senhorias, senhores senadores, na instalação dessa comissão que vai se fazer certamente entre o dia 24 e o dia 27 de maio, durante a Feira Fórum Hospitalar em São Paulo. É necessário proteger os cidadãos no sentido de prevenir a ocorrência deste problema, é necessário proteger os usuários e é necessário proteger as famílias dos usuários. E é necessário que se entenda que, para isso, nós temos que utilizar intervenções múltiplas, não são intervenções isoladas que trarão resultado, e que isso exige tempo, existe investimentos de recursos que hoje não dispomos para atenção à saúde, portanto, nós temos que buscar recursos em outras partes. Certamente, a redução, medidas voltadas para a redução ao acesso a álcool e drogas, incluem o aumento da taxação do tabaco, voltando a falar em tabaco, o Brasil é um dos tabacos mais baratos do mundo, é inaceitável isto, taxação do álcool e reverter os recursos provenientes dessa taxação para as medidas voltadas ao controle deste problema. Portanto, é necessário reforçarmos o orçamento do Ministério da Saúde. Este é um problema que tem que ser tratado, sobretudo, como um problema de saúde. É necessário reforçar o orçamento do Ministério da Saúde para que isto possa ser, vamos dizer, tratado com a necessária efetividade. Existem diversos modelos testados e esses modelos precisam ser colocados em prática.
Dr. José Luiz, você me permite aqui só interrompê-lo um instante para convidar aqui o nosso outro palestrante, o Padre Haroldo, para ocupar seu lugar à mesa. Bem-vindo, Padre Haroldo. O Padre Haroldo faz um belo trabalho também pelo Instituto Padre Haroldo. Pode prosseguir, por favor.
Nós não havíamos combinado a entrada do Padre Haroldo com a lâmina que eu tenho aqui à frente, que está me servindo de referência, mas a lâmina que está aqui à frente diz exatamente isso, que é absolutamente necessária a participação de vários setores, incluindo narcóticos anônimos, grupos de familiares, organizações comunitárias e religiosas. Então, nós estamos aqui trabalhando em sincronia. É necessário que se crie um ambiente de tolerância zero. Não é possível tolerar o crack nas ruas. E é necessário que todos os agentes públicos, sejam policiais, assistentes sociais, agentes comunitários, tenham de trabalhar de uma maneira integrada no sentido de encaminhar usuários imediatamente para o serviço de saúde e, no serviço de saúde, eles serem monitorados. As famílias têm de receber apoio para que possam auxiliar os usuários a permanecer em tratamento, aderir ao tratamento que se faz ao longo de um processo difícil e demorado de recuperação. Nós precisamos ter todas as possibilidades no sistema de saúde para receber esses pacientes, incluindo as possibilidades de internação, seja a internação voluntária, involuntária ou compulsória. No tratamento desses pacientes, não se pode colocar em segundo plano a questão da reinserção social, de tal forma a permitir que o jovem seja reintroduzido nas escolas, que os que estão já em atividade profissional sejam reinseridos no trabalho ou sejam requalificados para o trabalho. Os jovens, portanto, as escolas, são a prioridade nesse sistema. A parceria entre o sistema de saúde e o sistema judiciário é necessária para que nós possamos evitar que se recorra às prisões no caso dos usuários infratores. E nós temos que regionalizar os serviços. E os serviços têm que estar disponíveis, toda a gama de serviços tem de estar disponíveis de maneira realizada. Sejam os CAPs, sejam os ambulatórios especializados, sejam os hospitais dia, sejam os prontos-socorros de psiquiatria, as enfermarias, as moradias assistidas, uma vez que frequentemente ocorre uma desinserção familiar dos usuários depois de longo tempo de uso de droga e depois do período de recuperação. As comunidades terapêuticas têm um papel importante aqui e, sobretudo, a reinserção social. Basicamente, estas são algumas medidas em linhas muito gerais que nós precisamos considerar no estabelecimento de políticas voltadas para o controle desta questão. Interrompo aqui esta primeira intervenção, certo que os aspectos técnicos deste problema serão muito melhor abordados pelo Dr. Emanuel, que também é psiquiatra. Muitíssimo obrigado.
Nós agradecemos ao Dr. José Luiz Gomes do Amaral e passamos imediatamente ao Dr. Emanuel Forte Silveira Cavalcante, aqui pela Associação Brasileira de Psiquiatria.
Bom dia, senador Elton Dias, senadora Ana Amélia, Vladimir Mocca, Paulo Davi, nos conhecemos recentemente, mas se mostrou uma pessoa muito empenhada e identificada também com Vladimir Mocha na resolução dos problemas de saúde pública e principalmente das questões médicas que nós discutimos atualmente. Meu amigo Givaldo Carimbão, lá de Alagoas, de fato Carimbão tem um trabalho expressivo nessa área, além de outros de importância social lá no estado de Alagoas. Eu vou fazer um resumo do que aconteceu ontem e que foi alvo de debates durante o seminário do CRAC lá no Conselho Federal de Medicina. O CRAC, ele realmente é avassalador. A destruição que provoca e a dependência rápida, além de outros aspectos que vou mostrar em seguida, realmente obrigam o governo a se debruçar sobre essa matéria e, naturalmente, ampliar a percepção para todas as demais drogas, inclusive o álcool. Por favor, passe. A dimensão do problema. Pode passar. Nós consideramos que a política do Ministério da Saúde é tímida e equivocada. Por quê? Porque, ao longo de todos esses anos, não conseguiu estruturar um sistema que efetivamente funcione, mesmo com toda a boa vontade de vê-lo funcionar. E nesse sistema que o Ministério da Saúde instituiu, o médico passou a ser a última etapa, quando, por lei, ele é a primeira etapa para avaliar as doenças mentais. E é equivocada porque confundiu os CAPs como uma panaceia que resolve todos os problemas. Os CAPs são uma boa ideia, mas ele tem que cumprir a função terciária da reabilitação. Ele não pode ser o controlador da porta de entrada, o prescritor de medicamentos e o aplicador de terapias reabilitadoras. Ele tem que cumprir uma função dentro desse sistema. Os serviços comunitários geralmente são religiosos, são muitos, são precários, carecem de base científica e beneficiam pouco no aspecto do adoecer. No aspecto da reabilitação e da reinserção, tem uma importância fundamental. Essa não é a crítica que nós fazemos à forma de aplicar. A questão que nós temos é o seguinte: a comunidade terapêutica tem uma história. Comunidade terapêutica é uma estratégia que pode ser aplicada num hospital psiquiátrico, que pode ser aplicada numa fazenda protegida, que pode ser aplicada numa residência protegida. É uma estratégia que tem dois parâmetros, a comunidade. A primeira, com Simo, em 1908, que, observando como tudo lá no século passado e no outro século, foi alvo de muita observação pelos psiquiatras, através do conceito fenomenológico, ele viu que as pessoas melhoravam quando trabalhavam e passou a instituir como regra a ocupação. Naturalmente, os doentes graves que não conseguiam se integrar não respondiam, mas aqueles cuja doença permitia, através da cognição, uma melhor interação, se beneficiavam efetivamente da ocupação. E na década de 40, Maxwell Jones criou a expressão comunidade terapêutica para uma estratégia baseada na psicanálise. Era a psicanálise o ponto de convergência das discussões, onde se discutia dentro da comunidade, da organização, até os elementos inconscientes que a motivavam em seu funcionamento. Bion estudou melhor esse contexto e aplicou os conceitos de grupos operativos, que na realidade são os grupos de trabalho para que as tarefas sejam executadas ou para que as tarefas sejam discutidas e cobradas. Então, esse é o conceito de comunidade terapêutica. E, naturalmente, na década de 40, nós não tínhamos ainda os medicamentos para possibilitar uma abordagem mais eficiente e tudo se passava dentro do conceito e da expansão que as ideias de Freud preconizavam. Acontece que comunidade terapêutica é um termo impróprio, nós consideramos, para definir o estabelecimento religioso ou não religioso que recebe as pessoas e que precisa funcionar em acordo com a Lei 10.216. A comunidade terapêutica não pode receber pacientes involuntários.